ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda na tua presença, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Senhor, nós precisamos é da tua palavra. A tua palavra é a nossa vida, Pai. É a tua palavra que nos sustenta. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra, Senhor, Pai, ela é poderosa, Senhor. Ela não é letra, ela é rema, Senhor. É palavra poderosa, é palavra viva, Senhor. É palavra que basta nós estarmos com o nosso coração aberto. E se essa palavra entrar no nosso coração, ó Pai, vai fazer grande diferença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, Pai, em nome de Jesus, mas que nós tenhamos agora, nesse momento, humildade para receber a Tua palavra, Pai. Que eu possa ter essa humildade para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, porque se a Tua palavra entrar no meu coração, Senhor, no meu espírito, Pai, vai fazer grande diferença, Pai. E é isso que nós precisamos como noiva, como igreja, aleluia, como os teus filhos, teus servos, nós precisamos de palavra viva, Pai. E o Senhor tem essa palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Creia, creia que Deus tem, né? Palavra de Deus é palavra viva. Glória a Deus. Eu queria falar, sim, esse foi o desejo do meu coração. Eu creio que, estudando a palavra, e Deus me deu essa, não saiu da minha memória, ficou no meu coração, melhorar e haver mudança na nossa vida. Amém? Vamos falar um pouco de melhorar. Quem não quer melhorar aqui? Você quer melhorar de saúde? Quer, não quer? Se você estiver meio ruim, você quer melhorar de saúde, não quer? Você tem uma casa pequena, muito pequena, não dá mais para você morar, você não quer melhorar? Não quer fazer uma casa melhor? Ou você está aí, né, com um carro que já está te dando trabalho, né? E aí você não quer melhorar e comprar um carro novo? Então isso daí faz parte da nossa vida, no cotidiano, não faz? Da gente querer melhorar, amém? Mas nós vamos falar de coisas terrenas, nós vamos falar de coisas mais preciosas que a palavra de Deus, amém? Melhorar no reino de Deus, né? E nós vamos falar, né, de, então, de querer melhorar e de querer, né, e de tomar atitude para haver mudança. Porque os dias são maus e a gente precisa ajustar a nossa vida espiritual. Precisa ou não precisa? Precisa, irmão. Precisa ajustar nossas vidas porque as coisas que vêm pela frente vai ser mais difícil. Então, é melhor que a gente, todos nós, estejamos focados, né, em melhorar e tomar atitudes para que haja mudança em todo o nosso comportamento, em toda a nossa vida, no lar, no trabalho, né? A gente está como se estivesse, né, se fortalecendo nesse ponto. Mas vamos lá, vamos começar a história de Deus, né, lá em Gênesis, essa história maravilhosa que nos trouxe até Cristo, amém? Eu quero ser breve ali, eu não vou contar a história todinha de Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, diz assim a palavra, no capítulo 2, versículo 9, versículo 16 e versículo 17. No 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Está ali no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também está ali a árvore da vida. Todos nós já conhecemos isso. Não é verdade? Mas é para a gente poder, né, dar um start nessa palavra aí. Deus dá uma unção nessa palavra. Amém? Até onde a gente vai chegar. Versículo 16 diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, pode comer qualquer uma, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Isso é mais antigo, né? Isso é veredas antigas, né? Amém? Glória a Deus. E aí no capítulo 3, versículo 22, diz assim, ó: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amém? Então, Deus teve que tirar o homem do jardim do Éden, né? Então, esse texto bíblico, para você ter uma ideia, né? O que que o homem perdeu aqui? O homem, a partir do momento que ele cometeu o pecado, ele passou a ter um entendimento do bem e do mal. Amém? É o que a Bíblia diz. E a palavra de Deus fala assim, então o que que o homem perdeu? O homem perdeu, ele perdeu o padrão de Deus. O homem, no jardim do Éden, ele perde o padrão de Deus e começa a viver uma vida de bem e de mal, de bem ou de mal, de bem ou de mal. Mas perde o padrão principal, perde o padrão que Deus fez o homem perfeito. O homem não seria perfeito se tivesse pecado. O homem não tinha pecado. Amém? Então o homem, né, a humanidade, o homem perde o padrão de Deus e começa a andar no mundo num padrão de bem e de mal, de bem e de mal, mas não no padrão de Deus, né? Essa é a grande dificuldade. E aí o homem passou a entender o que é o mal, passou a entender o que é o bem. A gente vai ver logo no Jardim do Éden duas situações, não é verdade? Onde Caim foi para o mal e Abel foi para o bem, não é verdade? Mas perderam o padrão de Deus. Porque perderam o padrão de Deus, saiu da presença de Deus, saiu do Jardim do Éden. Entenda isso. Quando ele está se referindo a uma morte espiritual, é isso, perdeu o padrão de Deus. Terrível, né? Na verdade, desgraçado. Que desgraçado é fora da graça, né? Terrível perder o padrão de Deus. Porque é o máximo, né, que o homem poderia alcançar, né? O máximo que Deus podia dar para o homem. Deu o melhor para o homem e ele perdeu esse padrão. Então, o que que Deus faz? Qual o padrão que o homem perdeu? O padrão que o homem perdeu é esse que nós lemos aí no Dízimos. Lembra? Primeira Crônicas. Beleza da sua santidade. Beleza da santidade de Deus. Como nós vimos no Primeira Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Então, o que que o homem perdeu no Jardim do Éden? Santidade. Santidade o homem perde no Jardim do Éden. É complicado isso, hein? Olha, é... Só para você ter uma ideia, quando Isaías tem uma visão dos anjos, dos querubins, presta atenção nisso, quando Isaías tem a visão dos querubins, dos quatro querubins, e com aquelas quatro faces, para você ter uma ideia, né? Uma face de águia, outra de leão, outra de homem, outra de boi, é isso? Se eu não me engano, é isso. É? E aí, os anjos do Senhor lá, para você ter uma ideia, ele fala, ele olha para o Senhor e não vê outra coisa, e o que que ele fala? Santo. O outro olha, santo, 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 santo. Só a qualidade de Deus, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, esse é o padrão de Deus. Por isso que os anjos estão repetindo, porque não conseguem ver outra coisa em Deus, a não ser santidade. Olha para Deus, santo, olha para Deus, santo, olha para Deus, santo, olha para Deus, santo. Parece ser repetitivo, mas é uma realidade de Deus. É santo. Ali ele está declarando quem ele é. E é esse padrão que o homem perdeu no Jardim do Éden. Então nós temos que atentar para isso. Olhar para esse padrão. Focar esse padrão de Deus. Amém? A partir daí, Deus inicia um plano de resgate ao homem. E o resgate chega através de Cristo pelo sacrifício. Aos louvores que nós cantamos aqui. Lindo, maravilhoso. De resgate esses louvores, não é verdade? Na cruz, foi ali na cruz, o nosso resgate. Ali na cruz era o propósito de Deus. Para quê? Para que a gente pudesse voltar a ser santo. Voltar ao padrão de Deus. Amém? O resgate chegou através do sacrifício de Jesus. Eu queria que você abrisse a palavra em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Segunda Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que Jesus veio trazer para a noiva. Olha o que Jesus veio trazer para a igreja. Amém? Trouxe a reconciliação. Trouxe de novo, né, o padrão de Deus para a minha vida, o padrão de Deus para a sua vida. E o padrão é santidade. Amém? Santidade. Se Jesus não morre na cruz, nós não teríamos chance nenhuma de voltar ao padrão de Deus. E o padrão de Deus é esse, santidade. Deus está, através de Cristo, Deus está devolvendo para o homem aquilo que ele deu no jardim do Éden. Tremendo isso. Glorioso. Precioso. Tremendo. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele mata o velho homem que nasceu no jardim do Éden. Impressionante, né? O velho homem nasceu no jardim do Éden. Aonde nasceu o velho homem? Jardim do Éden. Impressionante, né? Porque foi ali no pecado, aí, né, o velho homem nasce ali, né? E é no jardim do Éden. Que nasceu no jardim do Éden. E nos capacitou pelo Espírito Santo a viver como um novo homem, para voltar ao padrão de Deus, o padrão de santidade. Então é isso. Ele mata o nosso velho homem. Eu falo que Jesus é o maior matador que existe no mundo. Ele mata o velho homem, amém? Para nos dar chance de nós, então, vivemos como um novo homem. Esse era o plano de Deus, desde o Jardim do Éden. Jardim do Éden, ele falou assim, né, Satanás interferiu no Jardim do Éden, tirou, né, o padrão do homem, que é o padrão de Deus do homem, e Deus tinha um plano, e desde Gênesis até chegar a Jesus, o plano era esse, de você ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Esse é o padrão de Deus. Você está entendendo que, olha, é sombra, as coisas passadas são sombras das coisas futuras. Amém? Então, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, Deus está resgatando através de Cristo. Por isso, é necessário você avaliar a sua vida, porque a coisa aqui é séria. As leis de Deus é séria. Tudo que está aqui, nós temos que cumprir. Amém? Claro que nós falhamos, mas nós não podemos desistir. Que hoje venha à tua memória aquilo que te traz esperança, em nome de Jesus. Amém? Né? Viver como um novo homem, para voltar ao padrão de Deus, que é o padrão de santidade. Esse deve ser o meu foco. Ainda mais nesses últimos dias. Amém? Nós não sabemos, porque a Bíblia fala que ninguém sabe o momento quando vai acontecer a volta de Jesus, sabe? Não sabe. E a Bíblia nos adverte, nós vamos ver aqui há muitas vezes a respeito disso. Então é necessário que a gente esteja atento, atento, amadurecido, e focando, né, que Deus tinha um plano para a nossa vida, e o plano que Deus tinha já chegou. Eu sou um novo homem, então eu tenho que focar o novo homem, o velho eu tenho que esquecer, amém? Aquele velho que fica resmungando, aquele velho que não acredita, aquele velho homem que é apavorado, aquele velho homem que está, sabe, ranzinza, aquele velho homem que está ganancioso, aquele velho homem que está só pensando nas coisas terrenas. Aquele velho homem, Deus, Jesus teve que matar ele. Então, ele já está morto. Você tem que crer nisso. Porque se você não crê que o teu velho homem está morto, você vai praticar coisas dos velhos homens. Você está entendendo? Então você tem que crer, está morto. Se está morto, não pode fazer mais. Então você tem que focar o novo homem. Esquece o velho. Em nome de Jesus. Sabe em Hebreus? Hebreus capítulo 2. Vamos abrir ali. Ele vai falar um pouco a respeito como a gente tem que focar, né, deixar o velho homem e focar o novo homem. Esse deve ser o nosso foco, o novo homem, amém? Olha aqui Hebreus capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, ele fala: portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já têm ouvido, que já temos ouvidos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos os que ouviram. Olha que palavra dura. A gente passa despercebido, a gente não foca isso, né? Então, quanto mais o tempo vai se aproximando das batalhas, dos fins do tempo, dessa questão, por exemplo, eu creio que Deus vai, o que Deus sacudiu a terra, eu creio assim, tenho pensado assim, está isso no meu coração, Deus tem sacudido a terra porque vai haver uma grande colheita, amém? Vai haver uma grande colheita, sabe, Deus vai dar mais uma chance para a humanidade, eu penso assim, Ele sacudiu a terra, vai dar uma chance e vai trazer todos aqueles que são os escolhidos dEle. Mas logo depois que acabar, para você ter uma ideia, quando acabar essa colheita, vai vir a apostasia. Deus vai dar mais uma chance para a igreja. Pode ter certeza disso, trazendo um grande avivamento sobre a terra, e depois vem a apostasia, e depois vem o anticristo, e o restante que você já sabe, amém? Essas três coisas estão para acontecer, e próximo, por isso é bom que a gente enquadre dentro da palavra, amém? Esteja enquadrado dentro da palavra, esteja, né? Aí ele começa, Paulo começa dando uma exortação assim, que você percebe que ele está, olha, toma cuidado, rapaz. Ele fala, olha, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Então, aqui que ele está falando? Ele não está dizendo que ele não estava na diligência, certo? Talvez você esteja desse jeito. Não que você não esteja na diligência. Mas é o que ele está expressando, o verbo aqui? Ele está dizendo assim, ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. Nós estamos nos finais dos tempos. Então, é importante que a gente faça isso. Por isso, Paulo está advertindo isso. E ele continua dizendo ainda, para que as coisas que já temos ouvido, nós não temos ouvido? Nós estamos aqui há quanto tempo nessa igreja, ouvindo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, ensinamento de Deus, unção de Deus, não é isso que está na nossa vida? É. Então ele fala assim, que já temos ouvido, para que a tempo algum nos desviemos, né, delas. Se Paulo está advertindo isso, irmão, é complicado. Cadê o nosso foco? Cadê o nosso padrão? O padrão que Deus nos deu? O padrão do novo homem? Ele está advertindo isso, ele está chamando atenção. Ele está dando, né, assim, tipo, se acorda, rapaz. Amém? Acorda. E ele fala, né, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como, ele fala, como que eu vou escapar? Como escaparemos, diz ele, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Como? Ele está dizendo, como que eu vou escapar? Como? A palavra de Deus é muito séria, irmão. Então, sabe, ele não estava dizendo que estava negligenciando, mas assim, nós vamos continuar, né? Convém tentar mais com diligência, mais, seja mais diligente. Então, vamos lá. Diligente. Ativo. Palavra, significado da palavra diligente, ativo. O que é uma coisa ativa? É algo que funciona. Não é verdade? Está ativo. É algo que funciona. Você tem que funcionar. Mas funcionar como? Novo homem. Novo homem. Você tem que funcionar como novo homem. O velho já morreu. O que está vivo aí é o novo homem. Então o que tem que funcionar é o novo homem. Não é o velho mais. Amém? É isso. E ele fala assim, também, essa interpretação aqui, né, ativo, aplicado, dedicado naquilo que você foi chamado, você foi restaurado, você foi ressuscitado, você é novo homem, é nova criatura, tudo já passou e tudo se fez novo. Então você tem que ser aplicado no quê? Nas coisas de Deus. É nas coisas de Deus que nós temos que estar sendo aplicado. Ativo, aplicado. Zeloso. Zeloso pelas coisas de Deus. Zeloso pelo reino de Deus. Faz uma avaliação, hoje é até bom, porque hoje nós vamos comer do pão e beber do cálice. Examine o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Amém? Então a gente vai examinar. Então ele continua dizendo, né, assim, aí ele é zeloso. Até Jesus falou, o zelo da tua casa me consome. Jesus disse isso, na hora do templo, lembra? O zelo da tua casa me consome. Então, um homem, sabe, você é um novo homem, uma nova mulher, mas tem que ser ativa. Tem que ser, sabe, aplicado, tem que ser zeloso, tem que ser cuidadoso. Diligente, cuidadoso. E dessas coisas que ele está falando aqui, se você já faz, ele fala assim, vamos atentar mais ainda. Deu para perceber? Que a conversa dele... Ele deu uma apertadinha, né? Na verdade, ele deu uma apertadinha lá, né, em Hebreus, né, dizendo, olha, vocês já estão fazendo tudo isso? Então, faça mais. Está andando desse jeito? Vocês estão andando desse jeito? Está andando assim, né? Tipo, ativo, ser ativo? Você é aplicado nas coisas de Deus? Você é zeloso pelas coisas de Deus? Você tem cuidado com as coisas de Deus? Então, faça mais ainda. Amém? Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Faça mais, porque os dias são maus. Quando a gente não tem o dinheiro para pagar certas coisas, ou fazer certas coisas, trabalha mais. Não trabalha? Ah, eu tenho que trabalhar mais, senão não vou conseguir construir a casa, ou comprar o carro, ou pagar minhas dívidas, não é verdade? Ou as minhas contas. Então eu tenho que trabalhar mais. Aqui nós estamos falando não dessas coisas terrenas, nós estamos falando das coisas celestiais, das coisas que são eternas, das coisas, sabe, que são preciosas, e nós não podemos perder. Não dá para perder, nem pensar em perder o que já conquistamos. Amém? De jeito nenhum. Glória a Deus. E negligente, vamos lá. Nós vimos ali o lado bom. Um negligente. Negligente, descuidado. Desleixado. Já pensou? Ali o apóstolo Paulo, ele dá aquela dura no sentido de ser mais diligente. Então, dá a entender que... Mas aqui, agora, ele fala também do desleixado. Aquele que negligencia tão grande salvação. Você não está negligenciando ouro ou prata, irmão. Você não está negligenciando, sabe, um salário de uma empresa. Você não está negligenciando, sabe, alguma coisa que é perecível, que o ouro, né, assim, que a ferrugem come, você está entendendo? Você está negligenciando, não podemos negligenciar, é a vida eterna. Não podemos negligenciar aquilo que Deus deu para nós, sabe, como novo homem, como eternidade, o padrão de Deus, que é o padrão de santidade. Amém? Tem que fazer isso. Tem que estar diligente, mais ainda. Em nome de Jesus, é a única forma. Glória a Deus. Está ouvindo a voz de Deus? Deus está falando aos nossos corações, irmão. Porque os dias são maus. Eu torno a dizer isso. Os dias são maus. Glória a Deus. Nós temos alguns exemplos bíblicos. Porque tudo que nós falamos, falamos por base bíblica. Glória a Deus, que Deus tem nos dado palavra de sã doutrina. Amém? Palavra dura, mas é palavra para a vida eterna. E a gente pode ver, por exemplo, com um exemplo na Bíblia, as 10 virgens. Quem que não conhece a palavra das 10 virgens? Chegou o noivo, que é Jesus. 5 delas, negligente. Relaxada, como estamos aqui, relaxada, descuidado, não tinha azeite, e Jesus chegou, e elas ficaram. As outras 5, mais diligente, Jesus chegou, e cheio do azeite. É muito claro isso na palavra. E a gente passa despercebido, a gente fica, parece que focando as nossas dores, focando as coisas terrenas, focando aquilo que não interessa, que é aquilo que só parece, fica focando aquilo que vai matar a gente. Fica focando aquilo que vai destruir a gente, vai, sabe, angustiar a gente, ao invés de trazer à memória aquilo que dá esperança. E o que dá esperança é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, ela produz vida. Amém? Entenda isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, negligente como, ou desleixado, o exemplo, as 10 virgens, todos nós conhecemos. Paulo, em Romanos, para você ter uma ideia... Quando Paulo explica em Romanos capítulo 7, você quer abrir aí? Paulo explica-se em Romanos capítulo 7. Vamos lá. Olha o que Paulo, ele começa a explicar em Romanos. Ele mostra as condições de um homem sem Jesus, em Romanos capítulo 7, e mostra ao mesmo tempo o homem com Jesus. E aqui então ele declara esses dois tipos, né? Ele começa a falar e declarar isso a respeito desses dois tipos de pessoas. Porque a gente está assim, né? No capítulo 7, versículo 12, Paulo fala assim: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. No 12, 7, 12. Negligenciar é negligenciar, sabe o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é lei. A palavra de Deus não tem como. Sabe, a lei, ela existe e nós temos que cumprir. O próprio Jesus falou: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Amém? Então ele fala assim: a lei é boa, a lei é santa, a lei, ela constrói, ela reforma a gente, então ela protege a gente. O 12, assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então nós não podemos negligenciar a palavra, negligenciar tão grande salvação, negligenciar aquilo que Deus nos deu, o novo homem, e nos capacitou pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele. A lei não conseguiu fazer isso. A lei não conseguiu aperfeiçoar um homem. Você está entendendo? Diz a palavra. Então o Espírito Santo veio para aperfeiçoar o homem, para fazer com que o homem pudesse, sabe, começar. E você está experimentando o que é santidade. Amém? Porque na verdade ainda precisamos chegar lá, naquele tempo aonde o nosso corpo será transformado em corpo de glória, para nós entrarmos lá na glória do Senhor. Amém? Você vê que até isso precisa. Por isso ele fala: olha, fica vigilante, olha, não seja negligente, se esforça mais. Amém? Para você chegar no final dessa história, em nome de Jesus. No versículo 22, para você ter uma ideia, a 24, Paulo fala assim, ó. 22 a 24, ele fala: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É o homem, o novo homem. Paulo está falando do novo homem. Segundo, né? Ele fala assim, ele fala, é o novo homem, ele tá se referindo ao novo homem, o novo homem, nesse versículo 22, né? Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo já é nascido de novo, Paulo, ele já é um novo homem, então ele pode dizer isso, né, com muito atributo, ele pode dizer isso com autoridade: eu sou um novo homem, por isso eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Ele afirma isso. Você tem tido prazer na lei de Deus? É uma pergunta. Você tem se deleitado em ler a palavra, estudar a palavra? Você tem se deleitado? Pensa nisso, em nome de Jesus. E ele fala assim ainda: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele mostra o que é um homem sem Jesus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um homem sem Jesus. Você sem Jesus, eu sem Jesus, sabe o que a gente era? Miserável. Por isso Paulo está afirmando aqui: o meu homem interior, homem, novo homem. Mas miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma batalha, uma luta. Mas Paulo, ele fala assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com meu entendimento, sirvo o quê? A lei de Deus, a lei é santa, amém? A lei é boa, a lei é santa, e ele fala assim: com entendimento, eu com meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, eu não negligencio, eu estou assim atento, eu estou aplicado na palavra de Deus, você está entendendo? Eu estou, sabe, assim como quem? Zeloso pela palavra de Deus, eu estou ativo na palavra de Deus, eu estou cuidadoso na palavra de Deus, eu não dou moleza, rapaz. Eu não dou moleza. De sorte que com meu entendimento eu sirvo a lei de Deus, porque a lei é boa, porque eu tenho que cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu. Mas eu tenho que ser zeloso, não posso ser negligente, não posso ser relaxado, não posso ser descuidado. Amém? Senão você vai para o brejo. Vai para o brejo, eu e você. Porque a coisa vai apertar. Amém? Ninguém gosta muito de profeta, não, né? O profeta só faz isso, né? Misericórdia. Mas só Deus é misericordioso, né? Só fala coisa dura, né? Não é verdade? Mas é coisa que Deus manda falar. Eu escolho sempre uma palavra mais suave, mas não tem jeito. Deus acaba trazendo palavra desse jeito. É característica. Amém? Então você toma posse, em nome de Jesus. E Paulo, então, ele fala, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, no meu entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Então, eu preciso, né, ser diligente. Mas, se você não é, você tem que ser. Se você é, tem que ser mais. Amém? Diligente, né? E aí, avalia a palavra de Deus. Sabe como é que você avalia a palavra de Deus? Eu sempre tenho um versículo bíblico lá em Pedro, que eu sempre me lembro dele. Não lembro onde está, mas acho que 3, 23, lá em 2 Pedro, ele fala assim, a nosso batismo nas águas, olha só, nosso batismo nas águas não é o despojamento da imundice da carne. Quer dizer, ela está aqui. A imundice da carne está aqui, o velho homem está aqui. Amém? Mas uma indagação de uma boa consciência. Meu irmão, indagação de uma boa consciência. A consciência de Cristo é a palavra. Você vai fazer alguma coisa e você vai avaliar. E você vai fazer uma indagação, uma investigação do que você está pensando. Uma investigação do que você está fazendo. Uma investigação daquilo que você quer fazer. Uma decisão que você vai tomar. Você está investigando, uma indagação, investigando a respeito de uma boa consciência. E o homem nenhum tem boa consciência, a não ser que tenha a consciência de Cristo. Por isso tem que ler a palavra. Por isso tem que ter diligência na palavra. Amém? Para indagar. Mas isso que eu vou fazer, está dentro dos padrões de Deus? Está dentro do padrão de Deus, que é o padrão de santidade? É. Então eu vou fazer. Não é? Estou fora. Amém? Mas tem que ser diligente. Em nome de Jesus. Amém? Coloca o teu coração nos planos de Deus. Pergunta, teu coração está nos planos de Deus? Presta atenção nisso, hein? Cuidado com o que você vai falar para você mesmo, que Deus vai ouvir. Seu coração está nos planos de Deus? É para você. E eu também respondo eu aqui. Será que o meu coração está no plano de Deus mesmo? Como está o nosso coração? Se Deus pudesse colocar, por exemplo, um termômetro, né? Uma divisória, como se fosse um bolo, né? Qual seria a fatia, né, do meu coração com Deus? Uma décima parte, já que era 12 discípulos, né? A décima segunda parte, décima primeira, uma só, duas ou três, eu não sei. Mas eu sei o seguinte, nosso coração, né, põe teu coração nos planos de Deus. E o plano de Deus para você é o novo homem, nova mulher. Amém? Você precisa, e eu também, despertar em nós desejo. Desejo. Porque o desejo, pode ver assim, ninguém faz um projeto sem primeiro vir o desejo. É ou não é? Então você, um projeto de ter filhos, o casal, né? Então eles começam a ter um desejo de ter um filho. E aí começa a fazer um projeto para ter um filho. Ou o desejo de construir uma casa e começa a fazer um projeto para casa. Então é necessário que você tenha esse desejo, sabe? Um desejo, um desejo de melhorar a sua vida espiritual. Desejo de melhorar a sua vida espiritual. Desejo de você ser aquilo que Deus já te deu. Novo homem. Desejo. Porque se você tiver desejo de exercer uma vida do velho homem, amém? Deus, com certeza, Ele vai melhorar a sua vida. Começa pelo desejo. Pode ver, o pecado começa pelo desejo, irmão. O pecado começa pelo desejo. O projeto do pecado começa pelo desejo. Não é diferente as coisas de Deus. Sabe, quando a gente propõe, foca o propósito de Deus, põe o coração no reino de Deus, para Deus, à disposição dEle, não tem dúvida nenhuma que vai ser realizado. Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Amém? Então, o nosso coração tem que estar ali, em nome de Jesus. Então, como que eu coloco o meu coração diante de Deus? Como é que eu coloco o meu, né, coração no plano de Deus? Eu quero voltar a colocar, Senhor, meu coração nos teus planos, Senhor, não nos meus. Os meus planos, até agora eu estou capengando aqui, às vezes quase até cai, e às vezes até cai, e não dá mais. Eu quero colocar agora o meu coração nos teus planos. E aí a gente vai fazer, ver o quê dentro da palavra? Aquilo que a gente já sabe. O que, que a gente já sabe? Se você quer colocar o teu coração nos planos de Deus, ele fala, eu só vou dar o versículo, mas eu não vou ler, eu vou só falar. Mateus 6,33 fala o quê? Ele fala de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, sabe, você tem que focar o teu coração para o reino de Deus, 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 e as outras coisas, ele vai acrescentando. Você não vai precisar fazer nem força. O problema é que a gente às vezes não acredita, né? A gente para no meio do caminho. E outra coisa, ele fala assim, está lá em Colossenses, ele fala, capítulo 3, versículo 1, não precisa ler. Buscai as coisas do alto. Ele fala para você buscar as coisas do alto. Buscar as coisas altas onde Cristo está assentado, nas regiões celestiais, à destra do Todo-Poderoso. Buscar as coisas do alto, mas nós estamos olhando só para o terreno, mais para o terreno. Se Deus colocasse um termômetro em cada um aqui, como é que seria? Botar um termômetro e 10% céu, 90% terra. 5% céu, 90% terra. Esse aqui está capengando, está 1% céu, 99% terra. Deu para você entender? Aonde que estaria o seu coração focado em Deus, tendo você um percentual de 10%, de 1%? Só se você estivesse começando no Evangelho agora. Porque ainda não entende muitas coisas. Mas como tem sido o nosso coração? Essa é a pergunta. Como tem sido o nosso coração? O nosso coração está focado nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Focado, irmão. Eu sei que você acredita em Deus, senão você não estaria aqui. Eu sei que você tem fé, senão você não estaria aqui. Você aqui está confessando a tua fé. Você é filho de Deus. Mas Deus está nos exortando, me exortando, exortando você. Dizendo, aonde está o teu coração? Qual o percentual do teu coração? O que, que você quer comigo? O que eu te dei que você não está querendo, sabe? Ser zeloso. Tem que ser zeloso. Porque os dias são maus. E aí, também, tudo isso nós sabemos. Não sabemos? Sabemos, como o apóstolo Paulo falou lá em Hebreus. Tudo isso nós sabemos, né? Nós já sabemos disso. O ponto é estarmos negligentes. O ponto principal, o ponto de interrogação é você perguntar para você: estou andando de que jeito? Estou sendo negligente a tão grande salvação, que é o mais precioso que eu tenho? A tua casa não é mais preciosa do que a salvação? O teu carro, o teu cargo, nada é mais preciosa do que a tua salvação. Nada é mais preciosa. Amém? Então você veja bem, ele fala assim, né? A que ponto estamos negligenciando? Esse é o ponto de vista, porque isso nós já conhecemos. Sabemos que temos que buscar o reino de Deus. Sabemos que temos que focar o reino de Deus. Sabemos que temos que colocar o coração, sabe, no reino de Deus, né? Ou nos planos de Deus. Agora abre a palavra aí. Abre a palavra em Lucas capítulo 2. Você quer ver uma coisa? Lucas capítulo 2. Jesus sempre é o grande exemplo para nós e o perfeito exemplo. Amém? Não tem dúvida. Lucas capítulo 2. Olha só o que ele fala. Glória a Deus. 2:46. E aconteceu que ali eles foram na festa, Maria, José, Jesus, e era muita gente. José e Maria estavam voltando, não deu conta de Jesus. Quando foi ver, depois de um dia, viu que Jesus não estava no meio da multidão, voltando. Voltaram lá, lugar da festa, para poder encontrar com Jesus. E aconteceu que passando 3:46, passando 3 dias, acharam no templo, 3 dias depois foi achar Jesus. Imagine o desespero de Maria, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Negócios do meu pai. Você está preocupado com os negócios do pai? Com o que você está preocupado? Qual é o plano que está no teu coração? O que você está preocupado? Por que está apavorado? Por que está ansioso? Sei lá como você está. Por quê? E aí Maria estava daquele jeito. José também, apavorado para encontrar Jesus. Jesus tranquilo. Ele falou assim: Você não sabia não? Eu estou aqui por causa disso, por causa dos negócios do meu pai. O foco, Jesus não perdeu o foco, irmão. Jesus não é filho? É filho, não é? Você o que é? O que você é? Você é filho? Ué, se você é filho, você está preocupado com os negócios do pai? Está preocupado? Está interessado? Está focado? Está entregando o teu coração nos planos de Deus? Então, olha só. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Nem José, nem Maria compreendeu o que Jesus tinha expressado. Será que nós já compreendemos? Ele está dizendo, ele dá a resposta para a mamãe e para o papai, né? Eu estou aqui, não sabia vocês? Estou aqui, né? Trabalhando em favor do reino de Deus. Amém? E eles, a Bíblia diz que eles não entenderam o que Jesus falaram. Será que a igreja está entendendo isso? Ou quer dizer assim, não aquilo que Jesus falou, mas aquilo que ele estava fazendo. Porque falar, e a gente lê e ouvir, a gente entende. Mas fazer. Você vê que ele não estava nem preocupado nem com a mãe, nem com o pai. E tem um versículo que ele fala isso. Aquele que amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E ali Jesus, então, ele está lá dizendo isso. Esclarecendo isso. Eu estou aqui por causa dos negócios. Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Você foi feito escolhido, renovado, ressuscitado para resolver os negócios do Pai. Amém? Você foi feito para isso. Então nós devemos focar nisso. Nesses últimos tempos não dá mais para você ficar agora pensando nas coisas terrenas. Claro que você tem que ter sabedoria. Você tem que ser como a palavra que o pastor Marcelo falou outro dia. Você estava aqui talvez. Você tem que ser sensato. Claro, sem dúvida nenhuma. Você é de carne e osso. Você tem que ser sensato. Você tem que pensar. Amém? Até para as coisas espirituais você tem que pensar. Mas não perca teu tempo com o terreno. Demos entender? Não dá mais para perder tempo com o terreno. Nós temos que se preocupar com o reino de Deus e não com a parte terrena. Porque a parte terrena, tudo que você precisar, Ele vai acrescentar. Mas vai mesmo, irmão. Pode ter certeza, Ele vai acrescentar. Seja muito, seja pouco, não importa. Ele vai te dar o que você precisa. Mas primeiro foca os planos de Deus. Põe os planos de Deus no teu coração. Senão não adianta. A gente fica capengando. Fica comendo migalhas. Quando eu falo migalhas, eu não estou dizendo de comida terrena. Eu estou falando de coisas espirituais. Comida espiritual. Aonde o mundo está caindo inteiro, mas você fala, estou firme, estou tranquilo, estou com Deus. Se eu morrer, se a morte bater na minha porta hoje, ela só vai me levar por um tempo. Daqui a pouco Jesus me ressuscita. Tem medo da morte? Por que tem medo da morte? Claro que nós temos que usar máscara, claro que tem que fazer o que tem que fazer. Tem que ser, né? Não pode ser negligente. Mas se a morte bater na sua porta, a única coisa que você poderia ter medo é da morte. Mas se ela bater na tua porta, você vai dizer para ela, vai ser até bom, porque eu vou dar uma descansada. Não é verdade? Como diz o apóstolo Paulo, né? O morrer para mim é lucro, né? Vou dar uma descansada. Pode me levar, não tem problema não, porque Jesus daqui a pouco está aí e eu vou voltar. Você vai ter que me aguentar. Não é verdade? É o que está na palavra. Então a gente precisa, não podemos negligenciar de maneira alguma. Amém? Então, o negócio refere-se a ganhar vidas. Quando ele fala negócio do Pai, é ganhar vidas. Qual é o negócio de Deus? Ganhar vidas. Pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Mostrar a sã doutrina para o mundo. Esse é o primeiro, né? E qual é o outro? O outro é você viver o padrão de Deus. Esse é o reino. Esse é o negócio do Pai. O negócio do Pai é fazer você viver, botou o Espírito Santo na sua vida para fazer você viver como novo homem. Um homem que produz frutos do Espírito Santo. Amém? Esse é o negócio do Pai. Glória a Deus. Necessário, né? É necessário mudança, atitude, é compromisso. Se você não tem compromisso com Deus, você não muda. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que tem compromisso financeiro, compromisso, ela paga o que deve. Amém? Pessoa que tem compromisso, ela paga o que deve. Pessoa que tem compromisso, ela marca horário e ela vai. Só se acontecer alguma coisa improvisado. Amém? Pessoa que tem compromisso, ela estuda. Pessoa que tem compromisso, ela assume a sua responsabilidade. Não é verdade? Então, se você não tiver compromisso com Deus, você não vai assumir nada. Você não vai conseguir fazer nada. Então, tem que ter compromisso com Deus. Tem que ter atitude. Sabe, você agora tem um plano, então é colocar o meu coração no reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que mudar, eu tenho que viver uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus. É isso, então eu vou viver. Custe o que custar, eu vou viver. Eu vou batalhar para isso, já estou batalhando para isso, vou continuar. Amém? E para nós encerrarmos aqui, aí é Tiago, ele fala, sedes que tudo nós conhecemos já. Misericórdia de Deus de nós, né? Ele fala assim, Tiago 1:22, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Compromisso, irmão. Amém? Põe o teu coração no reino de Deus. O louvor pode vir, irmão? Amém? Por favor. Então, compromisso. Se você não tiver compromisso, não tem como você exercer o novo homem. Amém? Se você tiver compromisso com Deus, com certeza você vai exercer isso. Agora é uma questão com você, porque é a sua vida, e eu a minha vida, e eu vou cuidar da minha vida dessa forma, e tenho cuidado. É melhor você também fazer a mesma coisa. Não seja negligente. Amém? Seja, né, como nós falamos aqui desde o princípio, né, seja, aquela expressão que eu usei, qual que foi mesmo? Hã? Diligente, né? É isso. Porque é a única forma da gente não ser pego de surpresa. Você quer ser pego de surpresa? Eu não quero. Então, se vira. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo um louvor. E Deus te abençoe e que você guarde. Que Deus faça você guardar essa palavra no teu coração. Eu quero orar primeiro. Vamos ficar de pé enquanto eles se preparam ali. Eu faço uma oração aqui, só pela palavra agora. Amém? Glória a Deus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, louvado seja o teu nome, Israel, em toda a terra, Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai, porque essa palavra é como uma semente, Pai. Senhor, nós mesmo temos essa experiência, Pai, de pegar uma semente e colocar uma semente que aparentemente não vai dar nada, não serve para nada, mas ela parece estar até morta, e a gente pega essa semente e coloca, Senhor, ó Pai, numa terra, e vai regando com água, e de repente ela já bota a carinha para fora, e ela cresce e dá muitos frutos, Pai. Se uma semente natural é assim, imagina a tua semente, que é a tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é viva como essa semente que a gente põe na areia, para crescer. Então, Senhor, em nome de Jesus, não deixa o diabo roubar essa semente. O Senhor roubar essa semente que o Senhor plantou em nossos corações nessa noite, mas que essa semente, Pai, ela vá já, Senhor, sendo regada pela Tua própria palavra, e ela venha crescendo, Pai, crescendo, Senhor, e nós possamos dar os frutos pelo qual o Senhor nos chamou, Pai, para ser novo homem, para termos o padrão do Senhor, andar no padrão do Senhor, andar sempre no padrão do Senhor, ó Pai. Se nós nos desviarmos ou caímos, voltamos para o Teu padrão, Pai, em nome de Jesus. Mas nós não podemos, Senhor, ó Pai, negligenciar, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Amém. Recebe essa adoração, Senhor. Amém. Paga a luz aí para nós, irmão. Pode ser?
Meu passado, minhas dores e aflições lá na cruz, minha vitória. Nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito dado, está consumado. Oh, 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 oh. Filho de Davi,
vida.